A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo e é preciso saber.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Os poderes dos poderes naturais da natureza que comandam seus feitos por meio do pensamento. O magnético, o pensamento mau, e o elétrico, pensamento bom, aparente. O magnético, senhor da situação, por ser o senhor de todos os males, sendo magnético o causador dos males e condutor dos males. O magnético, gerador dos seres materiais, e por ser o gerador dos seres materiais, é o gerador dos males dos seres materiais, terminando assim a sua fase, já de muito, e ele se retirando por ter terminado o tempo de sua missão, e o resultado da sua retirada, todos os seus feitos estão sentindo os seus feitos de sua retirada muito naturalmente, mas todos estão sentindo os seus efeitos, que são os males que afligem o mundo inteiro. A causa é esta, a retirada do magnético, balançando assim todos os seus feitos e os seus efeitos destruidores pelo mundo afora. E por isso, tudo que é de matéria está sofrendo os seus efeitos bem acentuados, todos sem sossego, todos desassossegados, uma avalanche de ruínas sobre toda a humanidade, todos em curto-circuito, uns contra os outros, todos em choque, uns contra os outros, todos em atritos uns com os outros, e o descontentamento universalmente, sem precedentes, porque ninguém vive mais contente. Tudo isto, a causa é a retirada do magnético, o magnético balançando a estrutura de todos e de tudo. A desolação de toda a humanidade universalmente é grande. A pergunta mais generalizada: o que é que há agora no mundo? Uma coisa esquisita, ninguém se entende. No mundo inteiro está assim, ninguém sabe explicar a causa. A causa é a retirada do magnético, por a fase de animal racional ter terminado. A fase terminou e os seus feitos todos sendo abalados. Quem regia a fase de animal racional, do animal racional, era o magnético, e a fase terminou. O magnético em retirada entrou a fase racional, a energia do mundo racional. E na retirada do magnético, tudo sendo abalado com a sua retirada aos poucos. E nessa retirada, os seus feitos sofrem as consequências bem deploráveis. Na sua retirada, as ruínas se multiplicaram e se complicaram no mundo inteiro, por tudo ficar abalado e desequilibrado com a sua retirada, sendo uma das causas, entre outras tantas, que tudo é da mesma linha deformada, e tudo concorrendo para causar tudo isto que vem se passando no mundo inteiro, porque não há efeito sem causa. Sendo a causa de tudo isto, a mudança de fase, e qualquer mudança que existe, causa transtornos, que são normais de todas as mudanças, e de forma que tudo isto é favor natural da natureza, pelas suas mudanças, sendo um tanto esquisito, porque sempre todos se esforçam para melhorar tudo, endireitar tudo. E quanto mais se esforçam para tudo de bom e de bem e de belo se realizar, mas tudo se desenrola ao contrário, no desequilíbrio infernal, de uma tal maneira que no mundo inteiro ninguém tem mais sossego, ninguém tem mais paz, o mundo inteiro em alvoroço. Tudo isto a causa, a mudança de fase, e nessa mudança de fase, a retirada do magnético, que foi substituído pela energia racional, e a energia magnética em retirada. E desta maneira, a energia que está em retirada vem desmantelando tudo, desequilibrando tudo, desarmonizando tudo e piorando tudo, por sua ação ser magnética, ação maléfica em função. E essa ação maléfica em função vai desorganizando tudo, e daí todos sofrendo as consequências de uma evolução natural da natureza. E não sabemos explicar a causa desse fenômeno, então diz: isso que está se passando no mundo inteiro é um fenômeno, e o mundo nunca esteve nessas condições que está atravessando. Então, é a retirada do magnético, toda essa confusão no mundo, retirada do magnético. Então, está aí. Todo mundo querendo saber por que mudou tudo no mundo, a retirada do magnético, então, causou todos esses atritos, essas confusões.
E esse é o falso condutor, porque o magnético, a força magnética que fez toda esta humanidade, que aqui está, é que vinha conduzindo através do pensamento e da imaginação. O que o povo universal, isso é do mundo todo, não é só o brasileiro, não, todo o povo, toda a humanidade, precisa urgentemente ficar sabendo é sobre esta mudança de fase em 1935, ou a partir de 1935, e que essa mudança de fase cada vez se acentua mais a troca de comando. A natureza está sofrendo uma mudança. O condutor era o magnético. Conduzia bem pelo pensamento, pela imaginação, na fase do espiritismo, na fase do animal racional, na fase das civilizações, em que todos viviam encantados. As pessoas viviam, não sabiam por que viviam. Porque o magnético não permitia que as pessoas questionassem além da sua própria compreensão. Que ele também, diga-se de passagem, também não sabia a razão da sua verdadeira existência. E que agora sim, essa força magnética que comandava o mundo, que conduzia o pensamento e a imaginação, agora também está sabendo que existe uma outra forma de comandar e da qual ele é descendente. Porque tudo que existe neste mundo, de bem ou de mal, de direita ou esquerda, etc, etc, tudo vem de uma origem só. Tudo é da mesma origem. E agora, a partir de 1935, houve essa mudança de fase, que é o fator determinante de tudo isso que vai se agravando. Porque o condutor dos feitos que foram feitos por ele não está conduzindo mais. Então não tem mais seriedade, não tem mais responsabilidade, não tem mais... Nada vale nada. Está tudo sendo destruído pelo próprio falso condutor. Quer dizer, ele se tornou falso agora, né?
Porfírio, inclusive, antes de 1935, a fase era comandada pelo elétrico e magnético. Então... equilibrava mais ou menos, para a gente se entender, para a gente ter esses entendimentos que nós temos hoje, precisou deles, né? Precisamos deles dois, do magnético e do elétrico. Mas você vê que não acertava, a gente não acertava, a gente pensava numa coisa, ia fazer aquilo, planejava e dava tudo errado. Não dava certo porque ele não foi feito para acertar o pensamento.
Acertava aparentemente, o acerto que existia era aparente. Era a vida dos sonhos, que as pessoas achavam que iam ficar cada vez melhores, porque essa era e sempre foi a estratégia de quem nos conduzia, que era o poder magnético, poder das trevas. Por quê? Trevas por quê? Porque ele próprio também estava em trevas. A humanidade estava enclausurada, totalmente fechada. Aos poucos, a própria lapidação naturalmente foi se abrindo, e a partir de 1935, então entra o fator decisivo. A luz racional surge no mundo com a cultura racional. E no surgir a cultura racional, inclusive o próprio falso condutor fica sabendo que a sua missão terminou. Mas tem todo esse acerto, todo esse ajuste. Tudo que está acontecendo no mundo e cada vez mais acelerado é para destruir toda aquela coisa da civilização, mas não é destruir a humanidade, é para destruir o modo que a humanidade vivia, que é o pensar e imaginar. Então hoje a pessoa pensando e imaginando não tem mais jeito de acertar. Eu tiro por mim, cada um que tire por si essas provas e comprovações. Portanto, a cultura racional, minha gente, não é uma ideologia que vem substituir aquela ideologia do falso condutor. A cultura racional, quando ela escreve no primeiro volume, ou que a gente lê no primeiro volume do Universo em Desencanto, a fé é do falso condutor, muitos às vezes até se chocam, eu inclusive, quando comecei a leitura, E, na verdade, este falso condutor é o Senhor Magnético, é o criador de todo esse sistema de lapidação e aprimoramento que a humanidade tinha que passar. E essa é a grande... Nós até já fizemos um programa passado falando da gratidão. Essa é a gratidão que nós temos que ter com o carinho, entre aspas, né, que ele dedicou à humanidade. Foi um falso condutor agora, mas quando não havia o conhecimento racional, Deus no céu e o homem na terra, ou coisas do gênero. Então isso tudo que aconteceu foi uma necessidade muito, muito importante, e que veio lapidando o ser humano, e aos pouquinhos a gente vai compreendendo isso tudo. Esse é o resumo da história. Mas vamos aos detalhes, Oswaldo, e vamos ouvir aqui agora o nosso amigo Paulo Loreto, que é a forma que muita gente ainda tenta resolver a sua vida, querer conversar com o pensamento. Diga aí, o Paulo Loreto, o pensamento tem alguma resposta para esse povo?
Senhor Pensamento, por que que eu existo, Senhor Pensamento? Se eu não sei por que penso, nem por que existo, e por que não me responde, Senhor Pensamento? O que é que eu lhe fiz para que me deixes assim tão infeliz, vivendo como um sofredor imortal, sem o Senhor Pensamento me dizer por quê? Será que eu vou viver a minha vida toda sem me conhecer? Senhor Pensamento, tenha pena, misericórdia dos pensadores. O Senhor, vendo que o nosso ponto básico na vida é o pensamento, que esperamos tudo do pensamento, e o Senhor não nos diz quem somos, nem o porquê que assim somos, nem de onde viemos, nem para onde vamos, nos conserva neste desequilíbrio infernal. Porque quem vive sem se conhecer não sabe por que está vivendo. E quem não sabe por que está vivendo tem que viver mesmo desequilibrado, porque vive sem se conhecer. Alguma coisa de importância existe para que o Senhor nos negue a verdadeira revelação da nossa origem? Não sabemos o porquê a água se transformou em seres de máquina de matéria. Não sabemos quem fez a água e, antes de ser água, o que era. Não sabemos por que pensamos, nem por que fomos feitos deste feitio. Não sabemos quem nos transmite as imaginações, as intuições e as inspirações. Não sabemos por que somos instrumentos do pensamento. E por sermos instrumentos do pensamento, só fazemos o que pensamos. Não sabemos por que esse mundo foi feito assim, e aqui neste mundo estamos vivendo sem saber por que é que neste mundo vivemos, e sem saber por que somos assim, desconhecidos de nós mesmos. Esperamos e aguardamos tudo do pensamento, mas o que é de realidade positiva, o pensamento não nos esclarece. Por que não nos esclarece? Que já nos esclareceu de tanta coisa para que pudéssemos viver. E essa foi a vida do pensador, que queria encontrar tudo, a definição de tudo, no pensamento, sem saber que o pensamento foi feito para a lapidação da matéria, para a preparação do ser humano, para extermínio da agudez, do atraso e da brutalidade. Todos sofrendo, todos penando, por todos estarem sendo preparados pelo pensamento. O pensamento foi feito somente para a lapidação da parte animal, da parte material, e por isso o pensamento é de origem do chão, de origem degenerada, deformada, poluída e enfraquecida. Portanto, não está no pensamento a solução procurada pelo pensador e, dessa forma, o pensador vive desesperado à procura da verdadeira solução de tudo sem encontrar. O pensador não sabe a missão do pensamento, sua função, seu galhardo e brilhante funcionamento para a preparação e desenvolvimento da evolução da matéria e do animal. E assim, depois de bem lapidados e preparados, todos em condições para serem recuperados pela fase que ia chegar, como chegou, a fase racional do desenvolvimento do raciocínio. E no desenvolvimento do raciocínio, por ser da verdadeira origem de todos, passam a se conhecer, a saber quem são, o porquê assim são, de onde vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. Agora sim, a solução definitiva da vida do animal de origem racional, na fase racional. Agora sim, depois que passaram a se conhecer, o vazio deixou de existir em seu ser, porque está ocupado pelo que faltava, que era viver e saber por que estava vivendo. Não há coisa mais linda do que essa, viver e saber por que está vivendo, saber o porquê do seu ser assim ser, sabendo de onde veio, como veio, para onde vai e como vai. Coisa mais sublime não pode existir. Conheça, leia e estude os livros Universo em Desencanto da Cultura Racional.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
Podemos dizer, triste vida essa do pensamento. Vivemos e vivíamos procurando uma resposta para tudo e não encontrávamos, porque o pensamento não foi feito para responder. Quem foi feito para responder? O raciocínio, mas o pensamento não. Então, procurávamos de todos os jeitos e maneiras de difundir e descobrir o jeito de onde viemos, como viemos parar aqui nessa terra, como foi feito tudo isso aqui, como foi feito o sol, lua, as estrelas. E o pensamento não me dizia, não dizia nada para nós, não respondia nada. E agonia crescente, cientistas estudando, procurando, e nada, ninguém encontrava resposta. Chegava no meio do caminho e não encontrava o fim, não chegava a uma conclusão final, porque não tínhamos o conhecimento como nós temos hoje com a cultura racional. Sabemos de onde viemos e para onde vamos, como viemos e como vamos. A ciência não descobriu, então não descobria, porque chegava no finito e no infinito, parava tudo, não sabia mais além disso. Mas hoje está tudo desvendado, descoberto, porque a cultura racional veio esclarecer a todos e dizer que se continuar pensando, vai continuar sofrendo. Então, pare de pensar e passe a raciocinar. Como você para de pensar e passa a raciocinar? Lendo, relendo o livro Universo em Desencanto. Então, não perca tempo, conheça a cultura racional, o livro Universo em Desencanto, para sair dessa agonia e desse desespero de querer saber de onde veio e não saber com o pensamento. Então, com a cultura racional, você vai saber tudo. De onde veio, para onde vai, como vai, como será o futuro do mundo e como foi o passado do mundo, porque está tudo registrado no raciocínio. Tudo que você precisa saber de passado, de presente e futuro, está tudo guardado. E você, com o raciocínio desenvolvido, vai saber tudo, desde quando você chegou aqui. Então, leia o livro Universo em Desencanto.
Urgentemente, né? Que é para todo mundo perceber que aquele vazio que os pensadores têm dentro de si, de tanto procurar a resposta no pensamento e não achar, aí ficou uma coisa esquisita. Desse vazio, todo esse desdobramento, essas consequências maléficas que o povo ainda não percebeu, mas é consequência desse vazio, né? As eternas perguntas que ninguém respondia com o pensamento. E agora nós sabemos como encontrar essas respostas pelo desenvolvimento do raciocínio. Mas ainda tem muito residual, vamos dizer assim, da fase do pensamento, e nós ainda temos, pela nossa formação natural da matéria, ainda temos esta dependência, muitos ainda têm esta dependência, outros tantos nem tanto, não é? E ainda essa relação entre pensamento e pensador são coisas relativamente dificultosas para a pessoa conseguir ter uma vida, no mínimo, aparentemente equilibrada. Então, como é que fica essa relação entre o pensamento e o pensador nessa mudança de fase? A Beth vai nos explicar com toda a simplicidade para que você saiba se comportar. E não esqueça, a leitura do livro é fundamental.
Pensamento é a capacidade de compreender, formar conceitos, estabelecer relações. E pensamento cria e desenvolve novos pensamentos. Podemos dizer que usamos o ato de pensar para muitas situações. Para organizarmos nosso dia, tomarmos decisões, investigarmos situações, mas ai de nós, ele tem o lado negativo também. Se não conseguirmos dominar o pensamento, teremos interpretações negativas que não contribuem em nada e podem ter consequências como desconforto, intriga, uma variedade imensa de tomadas de decisões erradas. O pensador muitas vezes generaliza tudo. Pode-se notar isso por suas palavras geralmente muito usadas: o nunca, o todos, o sempre. Pensador tira conclusões precipitadas e aí as consequências são dilacerantes. Tem o pensador imediatista com análises em pequenas causas. Tem o pensador em áreas de comando, dissimulado, autoritário, que causa desastres para toda a humanidade. O pensamento só conduz à destruição de si mesmo e de outros. O pensador usa o pensamento sem perceber que esse grande inimigo é tão esperto que trabalha infiltrado como um impostor. Ele faz com que o pensador se acredite tão forte e imbatível. Aí, o pensador realiza o que o pensamento manda e vem o arrependimento depois. O pensamento tanto faz você achar que é forte e sábio para resolver qualquer situação, que quando você fracassa, você desmorona e se sente a pior criatura da Terra. O pensamento faz você viver num conflito constante entre você se mostrar ser sempre forte e destemido, quanto faz você ter medo de tudo. Medo de acordar, medo de dormir, medo de doença, medo da fome, medo da morte. As únicas coisas que o pensamento traz: insatisfações, lutas internas, dissensões, tentativas de vitórias e frustrações. Pensamento é um inimigo a ser estudado, conhecido e combatido. E nós não conseguiremos abater esse inimigo pensando em como fazer isso, não é mesmo? Mas existe uma solução. Um enorme e forte herói. O único herói que temos capaz de derrotar o pensamento: o raciocínio. E nós podemos dar uma força para esse incrível herói: lendo, estudando, com muito amor e nos conhecendo, o livro Universo em desencanto. Salve.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Vocês estão vendo o pensamento e o estrago do pensamento. E o desespero que muita gente vivia, porque não sabia de nada, não sabia, o pensamento não respondia para a pessoa as perguntas que ela fazia. Então, ficava num desespero. Muita gente sofria por causa disso. Queria ter uma definição do mundo e da vida e não encontravam. E essas pessoas, muitas, ficavam alucinadas e loucas, porque não tinham respostas. Mas hoje todas as respostas estão aí, claras, num português fácil para todos entenderem. Todo mundo lê o livro do Universo do Desencanto, entende, porque é um português muito claro, tranquilo de você ler, porque não tem palavras bonitas, difíceis, não é extraído do pensamento que bota palavras bonitas para te encantar. Não, é desencanto. Então as palavras são simples para todos entenderem, porque é uma cultura universal, é para todos. Então, conheça o livro Universo dos Encantos, porque o livro Universo dos Encantos tem o recado dos pensadores, que é para parar de deixar de pensar e raciocinar. E nós vamos ouvir a música Recado aos Pensadores, com J. Santos.
Veja só a sua vida,
laia, laia.
Como está uma tristeza por você estar vivendo contra a dona natureza, por você estar vivendo contra a dona natureza. É que a dona natureza,
laia, laia, laia,
sua fase já mudou,
laia, laia,
acabou-se aquele tempo,
laia, laia,
em que brilhava o pensador, em que brilhava o pensador, e a verdade das verdades,
laia, laia,
neste mundo já chegou. Raciocínio, deixe de ser sofredor. Desenvolva o raciocínio, deixe de ser sofredor.
Você é laia, laia.
O que é e o que vai ser? O que é e o que vai ser? Saber pra onde você vai,
laia, laia.
Quando aqui não estiver mais, desenvolva o raciocínio e não se preocupe mais. E não se preocupe mais, pra você desenvolver,
laia, laia, laia.
Você vai ter que estudar,
laia, laia.
A cultura consciente,
laia, laia.
Que entrou a governar, que entrou a governar, conhecer o desencanto,
laia, laia.
Racional superior, desenvolva o raciocínio, não sofra mais, por favor.
nenhum. Não sofra mais, por favor. A cultura consciente que entrou a governar, que entrou a governar, conhecer o desencanto do racional superior. Desenvolva o raciocínio, não sofra mais, por favor. Raciocínio, não sofra mais, por favor.
Ouvimos a música Recado aos Pensadores, com Jota Santos.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia o livro Universo em Desencanto.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Ou então pela internet no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá as livrarias e bibliotecas perto da sua cidade e faça o seu pedido de livros.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 993 47 7255. Deixe sua mensagem para nós.
E é isso aí, né, Oswaldo? Ninguém no mundo tem paz nem sossego com esses dois personagens que precisamos compreendê-los também, porque nos conduziram uma infinidade de milênios, vamos assim dizer, o pensamento e a imaginação. Como nós já sabemos, pela cultura racional, as fases do desenvolvimento humano, as fases da imaginação, as fases do pensamento, e a humanidade sendo conduzida através desse tempo. A civilização chegou, e no final da civilização, quando todos achavam que com o pensamento e a imaginação iam acertar, aí começa tudo a desandar, né? É o caso até de fazer lembrar as pessoas aquele meme que rolou ainda, está rolando ainda na internet, aquele meme que tem aquelas figurinhas da evolução humana, né? Que começa com o macaco, o chimpanzé, vai subindo até ficar o Homo erectus, etc. Quando chega lá na pontinha, que o homem se levanta e coisa e tal, aí ele avisa a galera, só volta, volta, que deu errado. Esse é o recado pior que o pensamento dá sobre a civilização. Volta, que deu errado. Por causa que o que as pessoas hoje precisam compreender, os pensadores, é que a fase mudou, agora é a fase de raciocinar, terminou a fase da lapidação e agora vem a fase da solução. E quem vai nos explicar isso agora é a nossa amiga Bernadette Catarcione, né? Explicando o porquê que a gente não tem sossego e a solução.
Para ver no mundo inteiro como penam os pensadores, que faz pena, como sofrem, porque a missão do pensamento é essa, perturbar o pensador. O pensamento, não estando perturbando, não está cumprindo a sua missão. E ele, para cumprir a sua missão, tem que perturbar o pensador. Tudo isto é da própria natureza. O pensamento foi feito para isso. Por isso, no pensamento de todos vem uma infinidade de pensamentos diferentes, mais maus do que bons, porque é a missão da máquina do pensamento e da imaginação perturbar o pensador, que é a lapidação feita por essas duas energias. Por isso, ninguém no mundo tem paz nem sossego, porque essas duas máquinas não dão sossego a ninguém, porque elas têm que cumprir com a sua missão. Por isso ninguém tem paz, ninguém tem sossego, a desarmonia impera entre todos e a vida se multiplicando sempre para pior. E os sábios da terra, sem saber o que fazer, pensando e imaginando a vida inteira, sem conseguir com o pensamento acertar todos em um nível equilibrado. Pelo contrário, todos os pensadores viventes aí do chão, aparentando equilibrados, e o desequilíbrio moral, físico e financeiro. E os pensadores olhando para essa calamidade toda, sem ter condições, no pensamento e na imaginação, encontrar a solução para essa liquidação da humanidade. Porque a fase do pensamento terminou em 1935, e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer e causou todo esse desequilíbrio infernal que está se passando pelo mundo inteiro. Leiam o livro Universo em Desencanto.
E é isso, né, gente? O pensamento tem aquela coisa, Oswaldo, de achar que tem sempre um culpado das coisas. Você já reparou que o pensamento sempre nos faz sentir isso?
É. Tem que botar a culpa em alguém, né? Sempre.
Né? Ou a culpa é do governo, ou a culpa é da igreja, ou a culpa é da ciência, ou a culpa é do vizinho. Mas eu acho que não é bem assim, não. Eu acho é por conta do recado aos pensadores, que os pensadores, eu estou falando para eles, eu acho, porque às vezes eles entendem o eu acho. O eu acho é a maior incerteza. Não era isso que eu queria dizer. O que eu tenho certeza hoje, e muitos já têm certeza, é que os verdadeiros culpados são todos aqueles que estão sofrendo as consequências de tudo isso. Mas quem vai nos explicar também muito bem isso é a Helena de Oliveira. Quem são os culpados, Helena?
Para verem que culpados dessa situação do mundo são todos que habitam nesse mundo. Para verem que ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Porque todos que habitam nesse mundo são os culpados do que está se passando no mundo, por esquecerem a fase que já foi anunciada há muito, a fase do terceiro milênio. A fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, da evidência racional e do aparelho racional. Para ver que ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. E sim, todos são culpados do que está se passando no mundo, e por isso, todos sofrendo as consequências das horas amargas que atravessa o mundo, em que a insatisfação, a insegurança está dentro de todos. Como todos estão vendo, a situação é de salve-se quem puder. Por quê? Porque ninguém tem com quem contar nem onde se agarrar. E devido que o término da fase do animal racional terminou a fase e daí surgiu o desequilíbrio físico, moral e financeiro, o enfraquecimento do pensamento, por não ser mais alimentado pela natureza, por a fase do animal ter terminado e entrado a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase racional, a fase da solução definitiva do animal racional. por todos tomarem conhecimento do verdadeiro mundo de sua raça. Todos são de raça racional e o mundo verdadeiro de todos é o mundo racional. E com o desenvolvimento do raciocínio, todos passando a conhecer a causa da existência da máquina do raciocínio. E por conhecerem a causa, vindo a solução da máquina do raciocínio. Hoje os que passaram a se conhecer, passaram a saber que a causa da existência do raciocínio é um habitante do mundo racional que se materializou. E como foi a sua materialização? Que está desde o primeiro volume desta obra. Como foi que o habitante do mundo racional se materializou? E em seguimento, todos os esclarecimentos de sua materialização. Hoje, os que já passaram a se conhecer, passaram a saber como é feita a desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado para sua volta para o mundo de sua raça, o mundo racional. Por ser um habitante do mundo racional, que é aí fora do seu mundo, perdendo tempo e sofrendo as consequências por estar fora de sua raça, fora do mundo de sua raça, o mundo racional, aí sofrendo, penando, perdendo tempo por estar fora do mundo de sua raça, o mundo verdadeiro de sua origem, o mundo racional. E por estar fora do mundo de sua raça, degenerado, deformado, poluído e enfraquecido. Aí penando e sofrendo com essas transformações, com essas mudanças sucessivas, e se não fosse agora a fase racional, a 21ª eternidade, iria parar na 22ª eternidade, mudando assim para outras classes inferiores. Hoje passaram a se conhecer e sabem como fazer para desmaterializar o habitante do mundo racional, que está materializado, e voltar para o mundo de sua raça, o mundo racional. Leia os livros Universo em Desencanto.
E aí está o conhecimento que cada um deva adquirir por si, em si próprio. É saber quem é o verdadeiro culpado. Aí entra o ponto de união entre o que está aqui, materializado, no chão, vivendo como animal racional, que agora pode deixar de ser animal, e a união com a parte de cima, que é o raciocínio superior. Nós somos culpados por quê? Nós, falando no tom de quem já está passando a se conhecer. Claro, quem passa a se conhecer sabe que é o verdadeiro culpado de tudo que lhe acontece de ruim. Isto não é uma filosofia, é a verdadeira realidade da nossa existência material. E estamos aqui sofrendo e passando por isso tudo por causa de quê? Por um ato de ou de desobediência à força suprema. Então, se há uma desobediência a uma força suprema e o mundo deriva, uma parte do mundo evidentemente deriva para estas circunstâncias todas de sofrimento e de morte, de trevas e essa coisa toda que nós não tem como descrever isso tudo de uma vez só, apenas para que as pessoas tenham isto tudo que tem no mundo como uma referência desastrosa da vida eterna que se transformou por vontade própria nessa forma de ser de sofrimento e de morte. Então, o se conhecer é reconhecer a desobediência. E o ponto de união está na obediência. E essa mudança que está acontecendo agora é que é que o ser humano mais precisa e na hora certinha está chegando. Não é, João?
Exato. Pô, filho, e a gente está falando um monte de pensamento, mas ainda não dissemos. O pensamento não é seu. Não é propriedade sua. Tem muita gente que diz assim, é o meu pensamento. Não, o pensamento não é seu. O pensamento vem de fora. É energia que vem de fora, que entra dentro da sua cabeça para você fazer isso ou aquilo. É um comando da natureza. Você é comandado. Você não é dono de nada nessa vida aqui. Não é dono de nada. Nem da sua vida, nem do seu pensamento, nem de coisa nenhuma, nem de suas vontades. Você é comandado por tudo, pela natureza. Então o pensamento vem de fora, entra na sua cabeça para você fazer isso ou aquilo. Você é uma ferramenta da natureza para fazer as coisas que a natureza quer que você faça. Ou sofrer, ou melhorar a vida do outro, ou acertar na vida, mas é tudo comandado pela natureza.
Ferramenta da natureza sendo conduzida pelo pensamento e pela imaginação. Mas agora nós temos a maior descoberta do mundo, que está na cultura racional. E quem vai falar rapidamente aqui para nós, uma convidada ilustre, ouvinte, uma ouvinte ilustre, sempre ganha o nosso abraço aqui, é a Madalena. A Madalena falando da maior descoberta do mundo, que é a fase racional.
Sou Madalena Magno, residente na cidade do Rio de Janeiro. A jornada da fase racional é muito linda, porque é rica e florida pelo equilíbrio que todos terão, equilíbrio esse de amor ao próximo como a si mesmo. O equilíbrio faz com que todos vivam assim. Por quê? Porque passaram a se conhecer. E quem se conhece sabe como deve viver, porque tudo está no saber. O saber verdadeiro equilibra tudo e todos, até a natureza ficará equilibrada. O raciocínio, a referência a tudo e a todos. O equilíbrio extermina a ferocidade, o gênio mau, porque onde está o saber, cessa as imperfeições e as impurezas. A própria natureza concorrerá para o equilíbrio de todos e de tudo. Passará a regia certa, por a regência ser racional. Por a natureza ser regida pela energia racional, a energia pura, limpa e perfeita. E assim, concorrerá por o equilíbrio de todos e de tudo. Esse é o auge da fase racional, o equilíbrio de tudo e de todos de um modo geral. Todos passarão somente a raciocinar, daí o progresso racional. Todos dentro da racionalização, que há muito vinham pensando como realizar e nunca conseguiram porque não sabiam como, porque viviam sem se conhecer. Se se conhecesse, como agora passaram a se conhecer, saberia como seria feita a racionalização. Agora aí está ela, porque todos voltam para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Agora é somente ler e reler, para todos chegarem onde sempre desejaram chegar, para que prevaleça a paz, a harmonia entre todos e entre tudo. Daí a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural de ser, que pelo desenvolvimento do raciocínio, da vidência e do aparelho, todos conseguirão voltar à eternidade, voltar ao que eram racionais, puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem, um mundo racional. Para ver, tudo chega o seu tempo, a sua hora e o seu dia. Chegou o fim da existência humana na Terra, a maior descoberta do mundo. Provada e comprovada o fim da existência da humanidade na Terra. Somente um raciocínio superior a todos os raciocínios, o racional superior, o verdadeiro Deus, por todos terem de origem racional, o verdadeiro Deus é racional. Salve tudo e salve todos. Salve o racional superior. Leia o livro Universo em Desencanto.
Com a fase racional, tudo se normalizará racionalmente, porque tudo isto é passageiro. São fases que passam e depois tudo se acomoda, termina uma fase e entra outra, mas a fase racional é a última fase da vida da matéria. É a fase em que todos voltarão para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É a mudança de toda a humanidade, de um mundo que não é o seu, para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então tudo isto está se passando, é uma passagem universal. O mundo inteiro abalado com a mudança natural da natureza.
e a fase racional é a fase mais brilhante da Terra, porque é a fase consciente positiva, tudo se normalizando em forma do paraíso racional, por todos ficarem ligados ao mundo racional e todos sendo orientados racionalmente por viverem brilhantemente, racionalmente, na vida da matéria. Racional é o equilíbrio total, é consciente. E desta forma, todos vivendo felizes, alegres e contentes, por tudo dar certo na vida de todos, por todos terem conscientes e estarem ligados à fase consciente e à fase da natureza, transmitindo somente o sentido consciente, racional, e todos na Terra brilhando racionalmente.
E aí está, né, Oswaldo, o verdadeiro condutor da humanidade é o raciocínio. Não é mais o pensamento, não é mais a imaginação. E essas mudanças todas que estão acontecendo é para que todos tenham a livre consciência de adotar a nova forma de se conduzir na vida para conquistar aquilo que a vida realmente merece, que é o conhecer o seu verdadeiro estado natural, saber como sair deste mundo e voltar ao mundo de origem, o mundo racional.
O pensamento foi bom, que lapidou bastante, e nós evoluímos com tudo isso. Com essa lapidação, houve uma evolução para entender e compreender a nova fase, a fase racional.
E aí está a coisa certa que o ser humano, toda a humanidade, precisa encontrar. Vamos aos abraços?
De coração aberto, abraça a todos como irmão.
E vamos começando aqui com um abraço especial, confirmando que nosso amigo Saraiva, que nós passamos a música dele no programa do Dia dos Pais, na véspera do Dia dos Pais, e no dia seguinte ele estava de partida para o seu mundo de origem, com toda a certeza teve um caminho certo, porque ele trabalhou nesse sentido. Fez por onde? E quem faz por onde, a gente tem certeza que alcançou. E o recado que a Mary Sana nos encaminhou aqui para a Rádio Geração 2000, pelo zap da Rádio Geração, foi para certificar que a autoria da música Nosso Pai, que foi interpretada pelo cantor Barbosinha, é uma música de autoria do nosso eterno, saudoso amigo João Saraiva. E não é o caso de dizer que Deus o tenha, ele que voltou porque quis. Porque quem quiser voltar para perto de Deus, precisa estar preparado. É assim que Deus recebe os seus filhos guerreiros que cumpriram a sua missão. Então agora, abraçando a todos, toda essa deferência especial, abração, Saraiva. Um abraço, muito carinho, muita festa que a gente faz. Né? Abraçando agora os nossos colaboradores, Mauriciana, Jardim Cachoeira, em Nova Iguaçu, a Cecília em Cascadura, no Rio de Janeiro, Nelson Ferreira, no Meia, o Antônio Chamorro, em Piratininga, São Paulo, a Pedra Gaiducas, a Cecília Negrini, Alvin Quimas, lá em Sorocaba, a Sandra e o Antônio Jaques, aqui em Cachoeiras de Macacu, e abraçando a toda a nossa equipe do programa Terceiro Milênio, Dr. Carlos Raz, Professor Horta, o Léo Lima, a Sônia Regina, a Bernadette Catarcione, Dr. Luiz Cláudio, a professora Nádia, o Edivaldo, a Helena de Oliveira, o Paulo Loreto e a Cíntia Loreto, e agora também a Madalena, mas ela, Madalena, é ouvinte também, né? Um abraço para todos carinhosamente que colaboram com o programa Terceiro Milênio. E todos os ouvintes lá em Sorocaba, repetindo aqui, o Mirão e a Cecília Negrini, a Pedra, o Alvin Quimas e a Alice, a Márcia, a Luísa e a Marlene Moraes. E um abraço também para o Valdemar e família lá em Araras, São Paulo, o João Carlos Santos e Priscila Leme, de Itapecerica da Serra. Um abraço para o Pedro e Benedito, lá de Pinhal, sempre ouvindo lá com seu filho aqui o programa Terceiro Milênio. Abração, Pedro. Um abraço também para a Inês Cesário de Almeida, lá de Socorro, São Paulo, a Mary de São Bernardo, a Cida de São Paulo. Um abraço no coração de todos vocês.
Um abraço para o Nelson e Selma Redaelli, lá de Catanduva, São Paulo. É, a família Santos, a formosa família Santos de Campinas, né? A professora Iracema, a Bete, o Anderson. E também um abraço lá para a Almásia, na Livraria Racional, e o Celso Veloso, a galera lá de Campinas. Um abraço também para o nosso Jefferson, lá do Rio, de Rio, claro. E a Gilce de Itaquaquecetuba, em São Paulo. A Jéssica Loreto, filha do nosso amigo Paulo Loreto, grande colaborador aqui do programa Terceiro Milênio. E um abraço também para a Marta Chuí, doutor Yasioski, lá em Vilhena, Rondônia, lá no noroeste, né, do Brasil. Um abraço também no centro-oeste para o Abraão de Minasul, lá em Goiás. E aqui na Baixada Fluminense, a Sônia Pecoroni, em Nova Iguaçu, aquele abraço. E em Bangu, Oswaldo, a Dona Carmelita, aquele abraço.
Abraço, Dona Carmelita.
É isso aí.
Ela esquece meu nome,
é bonita,
mas pode amor, esquecer, né? Deixa ela esquecer, não tem problema não. A senhora pode esquecer o meu nome.
Ela é Oswaldo, Dona Carmelita. Ela sempre mandou um abraço pro outro. Fala para mim.
Eu sou o outro.
E é o outro falando aqui um abraço para Dona Carmelita, maravilhosa.
Abraço.
Wilson de Pantoja, aquele abraço lá no Rio de Janeiro, em Pilares, né? O Otávio de Jacarepaguá também, aquele abraço. Casal MM, que Madalena se revelando hoje aqui como colunista do programa Terceiro Milênio. Um abraço para o Magno e Madalena em Benfica. Um abraço para o cantor Santos, a Vilma e o Álvaro lá em São João de Meriti. O Anderson e o Pepe em Niterói, na Caravana da Baixada. Um abraço para o Wagner Ribeiro, lá de Aperibé. O Ari e a Caravana Racional de Taucara, aquele abraço. E o Sidney Campos dos Goitacazes. A Josélia de Santa Maria Madalena, a terra da eterna Dercy Gonçalves. Ronald Rafael, vereador Mascarenhas, em União Piauí. O Edilson Duda e João Rosa, em Castelo, no Piauí. A Geralda de Juiz de Fora, aquele abraço. A Iranides, em Brasília. O Sérgio e a Elizabeth Leite, de Curitiba, do Paraná. Um abraço também para Luiz Miguel de Bian, Santa Catarina. O Andrei, de Porto Alegre. Getúlio Amorim, lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Márcio Momesso, em Floripa, Santa Catarina. O nosso autor da Roda Cósmica, o tema do nosso programa.
No exterior, nós temos a UTV Fernandes, em Tustin, na Califórnia. Nivida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio, Desidério e Gabriel, em Nova York. Michele Mercado, Sália Azevedo e Eduardo, em Miami, também na Flórida. Edgar, em Chicago. Casimir Taylor, no Ohio. Derek, no Texas. Sônia Henderson, Montanha Oliveira. Igor, Cláudio Oliveira, em New Milford, Connecticut. Eduardo Dias, na Guatemala. Gonzalo, no Uruguai. Érico, na Polônia. Ângela Patarello, na Alemanha. Wilson Figueiredo, na Suécia. Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira e o Manuel Figueiredo, lá em Portugal. Igor, em Barcelona, na Espanha. João de Lima Neto, na Espanha também. Magali, na Nampula, Moçambique. Armédio, no Cairo. Professor Folab Mohamed, na Nigéria. Interesópolis, Ari Chocolate, Janete Balbino, Mônica Quinupi, Roberto Guzo e Graça, na Quinta da Barra. Sintam-se todos abraçados pelo programa Terceiro Milênio. Muito obrigado pela sua atenção. Conheça o livro, leia o livro Universo e Desencanto. Um bom domingo, uma boa noite e salve.
O final será o mesmo. Isso eu não vou te dizer. Mas uma coisa eu lhe digo. Se quiser, você vai ver o mundo se transformando. Bem depressa, pode crer.